Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida, mas vai durar mais que muitos namoros midiáticos. Na falta de um relacionamento para chamar de meu, propus um tema que é muito recorrente na vida de 8 entre 10 solteiros. Dar pitaco na vida amorosa dos outros.
Eita, Lele, que lá vem bomba! Mas antes, não se esqueçam de seguir o podcast na sua plataforma preferida e também o arroba Debates Inúteis no Twitter e no Instagram. Bora pro nosso tema do dia? O Álvaro, ele continua trancado no porão do Debates com a cachorra Zizi posse na porta. Vocês viram, né? Que ela late com ela
nossa
na porta
para
ele... Pra ele não sair, ela tá guardiã. E como ele é a única pessoa desse podcast que está em um relacionamento estável, a ala dos solteiros aqui ganhou lugar de fala. Porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim.
E mete a colher mesmo, porque a gente tá aqui nesse podcast é pra isso. Como a gente não tem uma vida pra cuidar, a gente cuida da vida dos outros. Ainda mais nesse período de pandemia, nesse período que eu tô realmente fazendo quarentena na minha casa, sozinho e tal. Só o que me resta é isso, é cuidar da vida alheia. E falando em vida alheia, falando em pandemia, assim, eu tô solteiro. Eu sei que você também tá solteira. O Álvaro, né, ele mora com um companheiro dele. E eu acho... que é muito bom você ter alguém pra você conversar, mas também alguém pra você brigar. Às vezes eu sinto falta disso em casa, sabe? De ter alguém pra brigar, sabe? Alguém pra mandar tomar no cu. Me falta isso às vezes. Você não sente isso, não?
Eu sinto. É a primeira vez que eu tô 100% sozinha, né? Então, eu sinto que dá uma... Às vezes você quer ter uma pessoa do seu lado, ou só pra implicar, ou uma pessoa pra ser uma companhia. Mas, assim... eu acho que eu tô valorizando mais o meu tempo sozinha do que querendo ter uma pessoa junto, sabe? Porque ficar sozinha tá sendo legal. Mas tem gente que tá odiando e tem gente que tá odiando estar com outra pessoa também, né?
É, então, porque é isso que eu ia falar. Porque nós vimos muitos casais se separando, né, durante a pandemia. E assim, alguns amigos não resistiram, porque, sei lá, passavam 50% do tempo junto com o companheiro. Com a pandemia, começaram a passar 100% do tempo com outra pessoa. Que eu acho super difícil. Eu sou bem um ser humano que precisa muito do meu espaço, sabe? Preciso muito ficar sozinho, ficar com os meus pensamentos. E, sei lá, passar 24 horas do meu dia com alguém, depois de dormir com essa pessoa, acordar com essa pessoa. Não sei, não sei se eu não surtaria.
O que eu percebi, assim, de maneira geral, de relacionamentos, é que o que estava bom só ficou super forte, assim, que os casais ficaram super, super unidos. E o que estava ruim terminou. Então, eu acho que só acelerou os processos. E eu vi muita gente mudando de casa também, solteiro ou que morava junto, que procurou casa nova, porque eu acho que teve tempo, e aí começou a ficar muito em casa, teve esse impulso de querer mudar de casa. Então, eu acho que muita gente mudou, ou se separando, ou se unindo, né?
Mas sabe uma coisa também que eu sinto? Que, assim, um monte de gente, tipo, sei lá, não percebia que tava ruim. Não tem isso também? Porque, sei lá, tem um amigo meu que veio falar que ele tava se separando. E, obviamente, eu não falei isso na cara dele. Mas uma coisa que eu pensei, que eu senti muito. Falei, nossa, tipo, finalmente você percebeu que não tava legal a sua relação. Sabe?
Amo!
Porque, não, sabe quando todo mundo percebe que, tipo, gente, essa relação já foi, já era. Mas a pessoa tá tão no ritmo, sabe? Já tá naquela rotina que não para pra perceber que não tá mais legal. E aí, sei lá, nesse tempo todo em casa convivendo, bateu, deu aquele estalinho, sabe, na cabeça, falou assim, peraí, eu não quero mais estar aqui nesse...
Imagina o desespero da pessoa de olhar pra cara da pessoa que ela convive e falar, gente, acabei de me tocar que eu não suporto viver com esse ser. Imagina o desespero, né? E agora que eu faço?
Mas sei lá, depois de 12 anos com uma pessoa, é um estalo que deve surgir, assim, né, tipo, sabe aquele momento de aceitação? Tipo, peraí, eu não quero mais estar neste lugar.
Só posso correr, porém não posso.
Bom, mas enfim, para preservar os nossos amigos, vamos falar da vida dos famosos. Eu trouxe aqui um caso muito conhecido recentemente, que é do Gustavo Lima, cantor sertanejo do Tchê. Não curto o Gustavo Lima, mas a gente vai usar o caso dele como um exemplo aqui pra gente poder analisar as relações. Vamos contar um pouquinho bem rapidinho do que aconteceu com o Gustavo. A separação dele com Andressa Suíta, que é uma modelo, polarizou as redes. Em um comunicado, o cantor disse que o término aconteceu, abre aspas, por um desgaste normal da relação, fecha aspas. Ele também disse que não teve traição, apenas foi um desgaste. E pegou todo mundo de surpresa, porque ele foi um dos primeiros artistas a começar com essa leva de lives, sabe? No YouTube e tal. E aí, ele fazia declarações apaixonadas, assim, por essa Andressa, que é a esposa dele, nessas lives. E do nada, ele chega e fala assim, então, gente, tô separando. Então, foi um choque.
Bom, a versão da Andressa foi bem diferente. Ela diz, assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado, para mim estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para poder salvar o nosso casamento. Eles estavam juntos desde 2012, se casaram em 2015 e têm dois filhos pequenos.
Gente, puta merda, né?
Imagina você ser acordado, você tá lá no seu sono profundo, chega o seu marido e fala, querida, não dá mais. Não podia esperar até de manhã?
A gente tá cagando pra vida do Gustavo Lima, mas eu acho que é muito importante a gente falar aqui sobre responsabilidade afetiva, né? E não é nem só agora, nada com o Gustavo Lima, mas assim, pra qualquer relacionamento. Uma vez eu disse aqui uma frase, eu quero repetir hoje, que é assim, a pessoa precisa saber por que você tá saindo da vida dela, sabe? Você simplesmente não vive ali 7, 8 anos com alguém, tem dois filhos, e você acorda no meio da noite e comunica, ó, não quero mais. Não é assim que a banda toca, né? E tem que existir um porquê, precisa existir uma conversa. Eu acho que isso é coisa, e assim eu vejo muito homem fazendo isso, né? Difícil ver história de mulher fazendo isso.
Tem sim.
De gente que trata o outro como descartável, sabe? De gente, não sei... Quando eu li essa notícia, eu fiquei muito revoltado, assim, com a forma. E o vídeo que essa Andressa postou no Instagram, contando isso que você acabou de ler, você vê na carinha dela que ela tá em choque? Que ela não assimilou ainda, que ela foi abandonada? Porque isso é abandonar, né?
Sabe o que eu acho que é isso? Primeiro, pode ser um surto de sonambulismo, a pessoa acorda e aí ela decide falar para a pessoa que não quer mais ficar com a outra. Mas caso não seja um surto de sonambulismo, eu acho que assim, a pessoa dá um negócio, tipo, ela cria coragem e vai. Então assim, ele devia estar lá matutando na cabeça dele, fritando à noite, falando, ai, como que eu vou comunicar isso, como eu vou comunicar isso, que é um grande babado. Foi lá, acordou, a bicha falou, é agora, plum, vomitou. Pode ter sido isso, ou realmente ele tá cagando e ele é um grande do escroto, sabe?
Não, eu não acho que ele tá cagando. Sabe o que eu acho que quando esse tipo de coisa acontece? Eu acho que a gente é covarde. Você falou em ficar criando coragem, né?
É.
Pra terminar. Mas aí que tá. Que coragem é essa? Porque assim... Você acordar... Uma pessoa que tá dormindo, ela tá praticamente indefesa, né? Ela não tá ali preparada pra nada. Então você cutuca ela ali no seu lado e fala assim, então, não tá mais bom pra mim o relacionamento, a gente vai ter que terminar. E ela fala uma coisa que me chamou muita atenção também. Ela fala que ele terminou sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra ela poder salvar o casamento. Embora eu acredite que casamento não é ringue de boxe pra ninguém sair por aí lutando pelo casamento, mas assim, é muito foda você não dar opção da pessoa, entendeu? A opção dela fazer alguma coisa.
Eu acho que ninguém salva nada sozinho, tipo, os dois têm que querer e tal. Mas às vezes é uma troca, né? Porque às vezes a pessoa... Ai, tá muito ruim pra mim, eu decido terminar. Mas aí você só pensa nas suas coisas. Quando você expõe pro outro, você vê tem uma outra visão. E de repente, isso muda um pouco. Mas aí a pessoa que tá tomando a decisão de terminar, ela tem que querer muito, sabe? Ouvir o outro. Mas Eu acho que esse feedback é super importante. Olha, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, estou terminando para isso. Para você já ir para um próximo relacionamento sabendo também o que, que rolou, entendeu? Não que a culpa seja da pessoa que está sendo terminada, jamais. Mas, gente, é uma troca. Vocês ficaram juntos, né? Eles ficaram juntos também 3 anos. Tem filho, eles vão ter que se relacionar.
Acho que com o namoro tem filho foram no meio 5. Da história.
Ah, tá.
Com o namoro foram 5 anos, casados, acho que foram 3, aí tem 2 filhos e tal.
Tem os filhos, eles vão ter que se relacionar. Então, assim, não dá pra fingir, fugir. Você foge, tipo, de tudo que você tem. Porque aí, eu acho que também tem uma situação que é a seguinte, a pessoa fica com um pouco de preguiça de cortar laços. Nesse caso, não vai ter como cortar laço porque tem filho. Mas aí você tá muito dentro de um relacionamento e aí você tem aquela ligação com família, daí você tem que falar, sei lá, com a sua sogra, com a sua, sabe? Tipo, ai, você tem que dar uma satisfação familiar,
sim,
também.
Sim.
O que é chato, que realmente é complicado. Mas assim, e disso você pode fugir, eu acho, que tá tudo bem. Mas você tem que ser muito sincero e conversar muito com a pessoa que você tá terminando, né? Assim, é o que eu acho.
Principalmente quando você não tá dando sinais de que você quer ir embora, né? Outra coisa que me chamou muita atenção, assim, é eles tinham saído de férias. Eles tinham ido passear, sei lá, no Mato Grosso, pescar, não sei, passar o final de semana viajando. Então, assim…
Mas cê...
fale.
Você sabe que eu acho que é igual, sabe, quando a pessoa tá, tipo assim, muito mal no hospital, na UTI, aí ela tem aquela melhora súbita, tem um nome até isso na medicina, tem que perguntar pra Dr. Gray. E aí a pessoa tem uma melhora súbita, e aí depois ela, tipo, morre logo depois. Eu acho que é igual o relacionamento, sabe? Você tem a última tentativa, aí você... Você vai fazer uma coisa muito legal, tipo, vai viajar junto, vai ter uma experiência muito boa. Aí você percebe que nem aquela experiência faz o relacionamento você querer ficar nele. Aí você, plum, vai embora. Eu acho que é meio isso.
É, não concordo com você. Mas eu acho que, assim, eu falei sobre esse tema também no Twitter. E algumas pessoas vieram falar assim, ah, mas então o que que é? Ele é obrigado a ficar com ela? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E tipo, e o debate nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre ninguém ser obrigado a ficar com ninguém. Pelo contrário, né? A gente sempre levanta aqui a bandeira de cada um ter essa própria vida, suas próprias escolhas e tal. Mas o caso é de você saber ir embora da vida de alguém, entendeu? Você não pega a sua mala e sai pela porta. Você pega a sua mala e explica por que você está saindo e aí você vai embora, entendeu? Você dá chance, abre aí um diálogo. E a gente falou sobre família, sobre tipo, ter que avisar os parentes, né? Sogra, cunhada... sobrinha, sobre o final do relacionamento, que dá pra fugir disso. E aí a gente pode já entrar no segundo caso. Que o segundo caso é horroroso, mas ao mesmo tempo é curioso. Enfim, é melhor eu explicar aqui o caso e aí a gente debate depois. Que é o seguinte, presta atenção. Apenas 3 meses depois de finalizar o seu casamento com o Irã Ângelo, com quem ficou por 12 anos e teve 3 filhos. O jogador Hulk Paraíba assumiu o namoro com a sobrinha favorita da ex-mulher. Ou seja, ele terminou o casamento dele. Depois de 3 meses da separação, ele apareceu na ceia de Natal, assumindo para a família inteira que estava namorando a sobrinha da ex-mulher. Ok?
Gente, isso para mim não tem explicação.
Detalhe, o Hulk, ele foi padrinho do casamento dessa sobrinha em 2015, porque o noivo da sobrinha é um dos sócios dele, da empresa dele e tal. Então ele foi padrinho junto com a ex-mulher da sobrinha. Então ele ainda era compadre dela. E a Camila, sim, que é a sobrinha, sempre foi muito próxima da tia. Até então esposa do seu futuro namorado. E assim, muito próxima do nível de... Essa tia, a ex do Hulk, ela fazia, sabe, posts com declarações de amor pra sobrinha? Que sim, é uma filha que ela não tinha e tal. Era uma relação, assim, muito afetuosa. Levava a sobrinha pra dentro da casa dela, passar férias. Se eu não me engano, eles moravam em outro país, acho que era Japão. Sei lá onde é que eles moravam. E ela passava lá, tipo, meses, sabe? Aproveitando da vida boa com todo mundo. Enquanto isso, o titio tava com o zoião bem grande pra cima da sobrinha. E aí, como é que você faz?
Gente, eu acho que isso, assim, O que, que você tem que fazer? Assumir o seu papel de feita de idiota, seu papel de trouxa, assina o seu atestado de trouxa e sofre e depois se recupera bem maravilhosa e segue sua vida e entra num relacionamento incrível depois com uma pessoa muito bafo.
Ai, porque sim, assim, mas não deve ser
destruidor.
Não deve ser, então, isso que eu ia falar, não deve ser fácil você superar uma história dessas, porque você tá sendo traída
ainda
duplamente.
Mais com a sobrinha.
Você tá sendo traída pelo seu marido, pela pessoa que você ficou casada há 12 anos. E você tá sendo traída pela sua sobrinha, que você tratava como uma filha. Então, é uma dupla traição, assim. Tipo, eu não sei como Irã está lidando com isso.
E essa sobrinha, ela é filha, tipo, da irmã, assim?
É filha da irmã da Irã.
Dela.
É, irmã da ex. E aí,
ou
o que
seja,
acontece? A mãe... A mãe da sobrinha, a mãe da Camila, irmã da ex-mulher do Hulk, ficou 100% a favor da Irã, da irmã, contra a filha. Ela ficou contra a filha, já deu, tipo, depoimentos que estava muito envergonhada de tudo que a filha fez e tal, que não via mais ela como filha e blá, blá, blá. Então, assim, a família da Irã realmente ficou do lado dela. Até porque essa Irã, pelo que ela... conta, ela sempre ajudou muito essa família. Então, porque assim, o Hulk sempre, né, era um jogador muito rico, muito famoso, sempre foi muito próspero, e ela sempre ajudou toda a família dela com esse dinheiro que vinha. E ela também meio que usou a vida inteira dela pra cuidar desse cara, né, durante 12 anos.
Sim,
então era muito justo que ela ajudasse
anos,
toda a família,
né?
E tal. É, 12 anos. E aí é isso, né?
Eu só fico pensando como vai ser o almoço de Natal dessa família.
Né? Se porque essa sobrinha, ele já sumiu esse relacionamento.
Vai.
Ele já sumiu esse relacionamento em uma véspera de Natal. Então, provavelmente, esse próximo Natal é o segundo Natal deles juntos. E tem uma coisa também que ele falou, que me chamou muita atenção, que é uma coisa muito de cara covarde, que é começar a desqualificar a parceira para justificar suas merdas, entendeu? Então ele deu a entender que essa ex-esposa dele levava uma vida meio duvidosa antes de conhecer ele. Vamos falar assim para ser mais suaves. E aí é uma coisa muito covarde, porque como não tem justificativo que ele fez, ele realmente tentou desqualificar ela. É,
ridículo.
Totalmente. E aí, outra coisa também que ele tenta justificar é que ele fala o seguinte, ele bate muito nessa tecla. O amor é muito forte. O que a gente pode fazer se a gente se apaixonou? Foi incontrolável. A gente só se permitiu viver esse amor depois que eu me separei da Irã. É... Eu acho clichê! Assim, que amor é esse, incontrolável? Que você vai passar por cima da sua família, passa por cima de tudo. Eu não acredito, não sei, eu não acredito nesse tipo de amor.
Eu ia te perguntar isso, você já teve alguma coisa assim? Porque eu nunca passei por isso e nunca fui passada também, assim, de tipo, tá com uma pessoa e de repente ela aparecer com uma pessoa muito próxima. Enfim, deve ser horrível. Eu sempre acreditei nessas... Que isso podia acontecer, que aí a pessoa ela não pode ir contra o que ela está sentindo. Eu li uma frase outro dia que eu acho que faz muito sentido, que quando a gente, na maioria das vezes, quando a gente escolhe se priorizar, a gente está magoando alguém. E assim, isso vai acontecer com outra pessoa também. Algum dia e ela vai magoar alguém e depois vai ficar tudo bem. É tipo um ciclo. E quando a gente se prioriza, eu acho que isso é real, mas existe uma proporção, sabe? A gente tem que olhar até que ponto isso vai ser... sei lá, isso vai acabar com a vida da pessoa.
Eu amei essa frase, mas tipo, ela vale pra tudo. Essa sua frase agora me remeteu muito a uma amizade minha. Que eu era muito, muito próximo... de pouco tempo, muito próximo com a pessoa. E em um momento que eu resolvi me priorizar e não priorizar a nossa amizade, os dois estarem juntos, e sim fazer algumas coisas que eu tava afim de fazer e não com a outra pessoa, eu virei meio que um monstrinho pra essa pessoa, entendeu? Que eu resolvi fazer aquilo que eu tava afim de fazer. E eu acho muito injusto quando existe essa cobrança, assim. E se existe em amizade, imagina em relacionamento, imagina em casamento, assim. Mas aí você usar dessa história, desse clichê batido, dessa história velha de, ai, o amor foi muito forte, foi incontrolável. Desculpa, sabe? Nem novela mais tá usando esse enredo. É muito velho.
Eu lembrei de uma coisa. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma menina, que teve uma história não parecida, mas é que eu tava do lado, eu era próxima da pessoa que ficou com a outra, entendeu?
Ela tinha... Você era próxima da, vamos dizer, da sobrinha do Hulk.
Eu era próxima do Hulk.
Ah, do Hulk. Ah, entendi.
Só que o Hulk era uma mulher, entendeu?
Entendi.
Essa menina, ela namorava um cara que era fora de São Paulo. E aí, tô aqui prestando atenção pra não dar muitos detalhes. E aí, esse cara
entregar,
que era,
né,
de fora de São Paulo, eu lembro que ela reclamava de muitas coisas dele e ele meio que não dava muita atenção pra ela, não vinha muito pra São Paulo. E não é porque ele não podia, é porque... ele meio que não priorizava, sabe? Essa relação dos dois se verem e tal. E não que ela fosse, né? Ela também podia ir pra lá e tal. Mas eu acho que era uma relação meio, enfim, fria. E ele apresentou um amigo dele para ela. E ficava falando, ai, cuida dela, cuida da fulana, saiam juntos e etc.
Pera. A Hulk, sua amiga, não estava muito feliz no casamento, no namoro.
É
isso. Aí, o Irã, que é o boy da Hulk, não, peraí que eu tô confuso.
Tá certo, amigo. Ó, eu vou fazer com as palavras.
Tá.
A Hulk namorava o Irã. A Hulk e o Irã eram namoro à distância. O Irã não dava muito suporte pra Hulk. Eu só ouvia esse lado. Então, também eu não sei o que o Irã tava sentindo falta ali. Mas o que eu ouvia da Hulk era que o Irã não dava muito suporte ali. Não priorizava muito a relação e etc. O Irã apresentou um amigo pra Hulk. Os três saíam muito juntos e tal. E parecia que ele, pelo que eu me lembro, ele falava sempre... Ah, amigo... sai com a Hulk, meio que, seja uma companhia pra ela em São Paulo, tarará. Os dois ficaram uma companhia tão forte, que eles acabaram se apaixonando. Só que eles não ficaram juntos, eles falaram, gente, eles foram ficando muito amigos, e essa amizade se transformou num amor, só que eles não ficaram juntos até eles falarem, então tá, vamos contar, mesmo sem ficar junto, sem saber se ia bater ou não. Eles confiavam tanto naquilo.
Que é a mesma história que o jogador conta.
Que eles combinaram como ia ser, chamaram o Irã e comunicaram pra ele contando, tentando ser com toda delicadeza.
Putz, que clima.
Após disso, a Hulk foi, assim, exorcizada pelo Irã. E ele se casou com um amigo e viveram por muitos anos super, super unidos. Assim, eu não sei se estão casados até hoje, mas devem estar. Tá. Então...
Você não é mais amiga da
Hulk. A gente conviveu uma época, era de pontual de trabalho, assim. Mas eu tava... A gente era muito presente de trabalho, trabalhava muito junto, então eu acompanhava muito.
Sim.
A gente compartilhava as coisas. Mas é isso, é um grande bafo, assim. Eu ficava, putz, que coragem, sabe? Eu não sei, eu acho que ou eu ia sair correndo igual o outro que eu fiquei xingando ali em cima, porque é uma situação muito difícil. Não, mentira, não ia sair correndo. Mas eu acho que talvez eu sublimasse esse amor. Mas nunca passei por isso, então não sei dizer.
Como é que... Mas é que, por exemplo, aí... Nesse seu caso, é amigo, é amiga, é tipo, é outro sentimento, quer dizer, também é um sentimento forte, mas No caso, por exemplo, da sobrinha, que eu acho mais grave, que era tratada como filha, que tava ali, né, tava nas festas de família, tava nos aniversários, tava em Páscoa, tava no Natal, tava passando férias, né, os filhos conheciam a sobrinha, né. Então, assim, como é que você vai ser feliz sabendo que você tá destruindo a vida de uma outra pessoa? Entendeu? Porque, assim, não é que é um casamento que terminou. Você está realmente destruindo a vida de uma família inteira. Porque pensa só, não foi só a ex-mulher que perdeu o marido e que foi traída pela sobrinha. Uma mãe praticamente perdeu uma filha, né? Um pai ficou arrasado com a filha. As crianças, os filhos que deviam ter nesse jogador de futebol um ídolo, eles aí, pelo que eu vejo nas redes sociais, eles ainda, né, gostam do pai, convivem junto e tudo mais. Mas você acha que no íntimo, lá na cabecinha deles, eles não entendem o que o pai fez? Né?
Sim.
Eles não entendem a trairagem que o pai dele fez com a mãe dele. Então, assim, em nome deste amor que eles falam, deste grande amor, vale tudo? Eu não sei, não entra na minha cabeça. Essa gente romantiza tudo, entendeu? Eles romantizam o filho da putagem. É pra te tirar o direito de falar assim, escuta, você foi um filho da puta. Eles usam a plaquinha do amor, sabe? Foi em nome do amor. Em nome do amor, meu cu! Que nome do amor você vai ser um filho da puta desses?
É, eu concordo. Mas eu sempre fico pensando na pessoa que teve essa motivação e, sei lá, tem os dois lados. Como a gente não sabe profundamente...
Tu tá muito boazinha hoje, tá muito boazinha.
É que eu fico pensando que como a gente não sabe profundamente sobre a história, especificamente essa, sobre esse tipo de acontecimento, eu acho que é muito babado. Mas como eu tive do lado da pessoa que... foi motivada a fazer isso, eu acho que por isso que eu fico meio assim, sabe? E nesse caso específico, como a gente não tem informação de nada, eu acho que ele é um grande filho da puta? É um grande filho da puta. Porém, sei lá também, né? Vai que realmente é um amor. Ah, é que eu acho que eu acredito no amor, sabe? Na paixão, avassaladora e etc. Sei lá, eu tô... Talvez eu esteja nessa fase também.
Bom, então já que você tá nessa fase romântica, eu vou pedir pra você entrar no nosso terceiro e último caso. Porque é o seguinte, a gente falou aqui de dois relacionamentos que não terminaram muito bem. Parece que o Gustavo Lima e a Andressa, eles estão meio que assim, apagaram posts sobre a separação do Instagram. Então assim, segundo o Léo Dias, eles meio que estão, podem ensaiar uma volta, o que eu não acredito muito. E aí depois a gente foi pro caso do Hulk, que foi uma trairagem sem fim, que aí, né, não tem como voltar a ficar de boa. A ex-mulher com a sobrinha e ele. E agora, pra não dizer que a gente não acredita no amor, eu acho que a gente pode entrar no caso 3.
Caso 3. O 18º casamento da Gretchen. Que, gente, o que dizer de uma pessoa que casou 18 vezes? É gostar muito de casar, né?
É. E assim, e tá aí alguém que não aceita ficar em um casamento falido. Mas também não desiste do amor. Porque assim, eu no lugar da Gretchen, me decepcionando na décima... Assim, na segunda decepção amorosa, eu já tinha desistido de tudo. Ela não. Na 17ª decepção, ela ainda levantou a cabeça e foi pra 18ª, entendeu? Então eu admiro muito a Gretchen, assim. E por mais que a mídia transforme a manchete o 18º casamento de Gretchen em uma manchete machista, ela sempre foi um exemplo de tudo que, assim, ela sempre foi um exemplo que no fundo do poço tem molas. Eu acho que dá pra resumir dessa forma. Assim, ela se reinventou profissionalmente 200 vezes.
E, não, ela é muito esperta, né?
E ela nunca se fez submissa de homem nenhum. Entendeu? Então, se tá ruim, vamos terminar esse casamento e eu vou buscar um outro amor, sabe? Acredito. Gente, eu acho que Gretchen é uma inspiração.
Não, e sem vergonha, né? Tipo assim, de casar. Foda-se a minha idade, foda-se. Porque tem isso, né? As pessoas ficam comentando. Ah, casou de novo, idade, não sei o quê. E ela tá lá arrasando. O que eu acho muito esperto da Gretchen. Claro que deve ter também uma equipe ali por trás, mas eu acho muito inteligente, é que ela tá sempre olhando, tipo assim, tem alguém falando dela, algum meme, ela já vai lá, abraça o meme, ela mesma, tipo, faz alguma coisa relacionada ao meme, todo mundo fica ovacionando. Então, ela, tipo, ela pega muitos ganchos, sabe, do que tá acontecendo, e ela se adaptou ao mundo, né, ao novo mundo. Isso. Mas é muito, muito inteligente.
Vou te contar um segredo. Não Conta. Existe uma equipe, não. Quer dizer, agora deve ter muita gente que ajuda ela, assessor e tudo mais. Mas uma equipe pensando no marketing da Gretchen nunca existiu. Não tem. Até porque, vou recapitular aqui algumas fases da Gretchen, né? A Gretchen, ela foi meio que a Anitta dos anos 80. Então assim, quando não existia mulher nenhuma de shortinho rebolando na televisão, Gretchen colocou seu shortinho, o pai dela era bem bravo, assim, e tal. Ela participava de um grupo junto com a Sula Miranda, que era um grupo mais comportadinho. Gretchen colocou o shortinho e foi pra televisão rebolar e cantar, e ganhou seu próprio espaço. Então ela foi meio Anitta dos anos 80. Depois desse boom, desse sucesso, ela meio que entrou num ostracismo. Aí eu lembro que ela chegou a trabalhar em circo pra sustentar os filhos. Porque é dessas, assim, sabe? Tipo, terminou o casamento, ela pega a mala, pega os filhos, vai embora, não fica chorando por causa de marido, assim. E aí eu lembro que muito tempo, assim, ela conta em entrevistas que hoje em dia que ela tá bem, ela não deixa de fazer show em circos, porque ela tem consciência de que quando, no pior momento da vida dela, foi esse dinheirinho que entrava fazendo circo que sustentou ela e os filhos. E aí depois, teve a história dos filmes adultos, que até hoje ela abomina esse assunto, odeia ter feito e tal. Então assim, eu nem imagino o quanto aquilo agrediu ela como pessoa, entendeu?
Mas você não acha que as pessoas pararam de falar um pouco disso? Porque ela foi fazendo tantas outras coisas e tal, e eu acho que as pessoas deixaram um pouco de falar disso. Por exemplo, a gente tá comentando as coisas e pra mim é muito mais memorável outras coisas que ela fez,
os memes
divertidos,
né?
Por exemplo, o vídeo que eu mais amo dela, que ela cantando a música da Ivete Sangalo quando lançou, lembra?
Da Alegria.
É maravilhoso esse vídeo.
Com uma empolgação.
Chateada, eu vou lá assistir com a cara dela. Enfim, eu acho que até pelos casamentos, por essa história
mas
toda
também,
de vida.
Ela se impôs muito. Que durante muitos anos, queriam sempre em entrevistas, em lugares, tipo, jogar na cara dela os filmes pornô. E ela sempre batia a mãozinha na mesa e falava assim, esse assunto eu não falo, esse assunto eu não quero discutir. E isso me fez mal, e isso me feriu. Então assim, ela sempre se impôs muito, ela nunca ficou quietinha e aceitou qualquer coisa. E aí, depois dos filmes, ela também fez reality show, ela fez A Fazenda, que gerou vários memes, que ela bateu o sino e pediu pra sair. Ela fez o Power Couple, que era com um dos maridos dela, um português, que também gerou aquele meme assim, ó. A fulana não vai ganhar, porque eu vou colocar o meu fã-clube, o fã-clube da Tami, o fã-clube da Sula, pra votar pra essa pessoa não ganhar, que gerou esse meme maravilhoso também. E não podemos esquecer da fase memorável, acho que foi quando tudo mudou, quando começaram a olhar pra Gretchen com outros olhos, porque enquanto os memes estavam bombando, ela tava participando de reality show, o povo adorava, falava sobre ela, mas era sempre num tom pejorativo. Os memes eram usados num tom pejorativo. Quando chegou o Katy Perry e falou assim, quem é essa mulher desses memes? Quem é a mulher desses gifs? Eu quero conhecer ela. Como é o nome dela? Ah, é Gretchen? Gretchen? Ah, ela é do Brasil? Gretchen, mulher, é a cantora? Então, peraí, eu quero chamar ela pra participar de um clipe meu. Não só quero chamar ela pra participar de um clipe meu, como eu quero que ela participe do meu show no Brasil. E aí foi aquele boom, porque tipo, era a Katy Perry olhando pra Gretchen de uma forma em que até então nós brasileiros não olhávamos, né? Uma forma carinhosa, que valorizava. Não era mais aquela. Não era mais uma coisa trash, não é? Então, pra mim, teve muito essa chavezinha que virou a partir da Katy Perry, assim. Katy Perry salvou o Gretchen.
Tudo bem que a Katy Perry é, tipo, famosa e cantora pop conhecida num nível internacional, mas precisamos falar que precisa vir uma gringa validar a Gretchen pra muita gente gostar dela,
sim,
né?
Isso é um síndrome de vira-lata.
Síndrome de vira-lata, exatamente.
Não é meio que isso?
Eu concordo. Olha, Gretchen, espero que você seja muito feliz no seu 18º casamento. Que ele dure o quanto tenha que durar, né?
E se fizer o 19º, convida a gente que a gente vai feliz da vida.
Gente, deve ser um sonho a festa de casamento da Gretchen.
Foi. E esse ano a festa de casamento, que foi assim, agora em outubro, né? Ela casou com um músico, um saxofonista, que ela conheceu, tipo, ela conheceu um pouquinho antes do carnaval. Que ela conheceu quando ela foi fazer o Círio. Sabe o Círio lá de Belém? O Círio de Nazaré de Belém?
Ah, tá.
É, ela foi convidada pela Fafá de Belém pra ir lá participar do Círio em Belém e tudo mais. E conheceu esse saxofonista que tocava de vez em quando pra Fafá de Belém. Conheceu, gostou dele, se apaixonou e tal. E aí ficaram juntos. E aí já em outubro já casou. Conheceu, namorou uns dias, já foi casar. E eles casaram em Belém do Pará e deu o maior bafafá ao casamento. Por quê? Porque Gretchen fez um grande casamento, um mega evento, durante a pandemia.
Gente, eu não acredito. Você falou
que ela casou agora em outubro.
Eu fiquei assim, como assim?
É. Mas só que assim, segundo ela, e deu pra ver algumas imagens também, ela casou em um lugar aberto. Era tipo uma balsa, algo assim. Um lugar super aberto. Com distanciamento social e os convidados usando máscara. Mas aí você vê alguns vídeos no Instagram e tem lá o povo se abraçando e tururu. E, né,
e o saquinho do MD? Que nem no casamento da família Pugliese lá. Que o saquinho do MD, a dedada no saquinho do MD trouxe o... espalhou, foi o start do coronavírus no Brasil.
É, mas eu acho que no casamento de Gretchen não rolou isso. Rolou no máximo um açaí, um tacacá, entendeu? Foi um casamento bem típico.
Olha, Gretchen, agora fiquei sabendo disso. Não aprovei muito esse casamento, mas continuo desejando que você seja feliz nele. Não aprovei muito a festa, tá? Não o casamento, porque quem sou eu pra aprovar o casamento de alguém ou não?
Então tá isso, assim... demos dois exemplos de boy lixo, Gustavo e Huck, e um exemplo de uma mulher poderosa que não tem medo de recomeçar quantas vezes for preciso. E eu falo isso de boca cheia, porque eu tento falar isso várias vezes pra mim mesmo, ver o exemplo da Gretchen, pra ver se eu acredito, levo pra minha vida. Porque eu sou muito daquele que se decepciona uma vez amorosamente, já não quer mais nada, entendeu? Já acho que a vida acabou.
Eu acho que assim, amar é muito legal, se apaixonar, isso é uma coisa que eu gosto sempre de fazer na vida. E se a gente deixar de fazer isso, perde a graça, sabe? Mesmo que seja uma paixão, eu acho que a gente não pode deixar a paixão guiar a nossa vida, a nossa existência, porque a não ser a paixão por nós mesmos. Mas é legal, sabe? Eu acho que gostar, que ficar apaixonado é dar um... Dá um up, assim. Então, eu gosto de ficar me apaixonando toda hora também. Mas eu preciso me apaixono e desapaixono fácil. Eu acho que você tem que...
Preciso trabalhar isso em mim. A gente já falou isso no outro episódio, né?
É verdade.
Vamos ver. Vamos ver se 2021 vem aí ou não.
Eu queria comentar um final de relacionamento. Porque como você é muito mais entendido... das fofocas do mundo pop do que eu quero te perguntar.
Pergunta.
O que você acha, se você tem algum comentário a fazer sobre Luísa Sonza, o Whindersson e o outro boy lá que eu não sei nem o nome.
O Vitão, né?
Vitão, que diz... eu ia falar Lucão.
Vitão. Diz que Vitão postava comentários do tipo, quando tinha a foto dos dois juntos, tá? Luísa Sonza com o Whindersson Nunes. Tipo, ai, meu casal! Sabe esse tipo de comentário que a gente faz em fotos de casais que a gente gosta? Então, tinha meio que isso, assim. E aí, rolou todo esse bafafá do término, né, da Sonza com o Whindersson Nunes. O Whindersson é uma pessoa muito querida, ele passou por esse momento bem difícil de depressão e tal. Então, assim, ele é uma pessoa que todo mundo gosta. É difícil ter alguém no meio, alguém que trabalha com internet ou que não trabalha. Que só sabe da existência do Whindersson, que acha ele uma má pessoa. Assim como a Luísa Sonza é uma pessoa super divertida, trabalhadora e tal, luta pelo dela, etc. Então a galera ficou meio chateada, porque sabe quando o Brasil inteiro shippa o casal? E aí vem uma decepção quando eles terminam?
Esse é o lance. Isso. Eu acho que foi muito sofrido pra eles. Eu acompanhei, e assim, as pessoas ficam cobrando, né? Tipo, mas por quê? Vocês eram o casal mais maravilhoso do mundo. Não aceito. Quem é você pra aceitar, sabe? Já deve estar difícil pros dois.
Mas aí você imagina o peso da responsabilidade que a Luísa sofreu. Porque assim, você quer terminar o seu casamento, ok? Aí não é só que a sua família não aprova o término. O Brasil inteiro não aprova o término. O Brasil quer que você continue casada. Não só isso, o seu marido sofre, tá numa fase depressiva da vida dela. Então tem ainda as pessoas, sabe, jogando esse peso da responsabilidade sobre as suas costas, sabe? Ai, mas ele passou por um momento tão difícil, ele tá em depressão, ele tá não sei o quê, e você vai abandonar ele agora? Como se fosse tudo assim, muito simples, né? Como se ela estivesse abandonando ele. E não é verdade. A gente sabe que no início do tratamento dele, a Luísa foi assim, firme, sabe? Ela ajudou ele e, no que ela pôde. Pelo menos foi isso que a gente acompanhava pelas redes sociais. Outro ponto que eu preciso colocar aqui, deixar muito claro, é que vamos parar de achar que relacionamento de Instagram é vida real. Porque não é. A vida perfeita dos casais do Instagram pertence ao Instagram, não pertence à vida real. Entendeu? Então eles vendiam muito esse relacionamento perfeito. Então por isso também que as pessoas se assustaram muito. Agora,
mas é por isso, isso atrai, né? As pessoas amam venerar um casal. Eu nunca vi.
Sim, as isso e tudo. Reality show na vida e tudo.
E aí eu não sei. Eu acho que é tipo essa coisa, né? De querer assistir um romance. Ou às vezes as pessoas, sei lá, estão chateadas no relacionamento delas e elas ficam projetando no relacionamento dos famosos que elas têm acesso. Mas é muito ruim, né? Porque imagina as pessoas tentando se comparar a um relacionamento que é feito pra dar certo, sabe? Que é...
Eu entendo o que você tá falando, mas assim, a gente vive num país de chifrudos. Todo mundo já foi chifrudo. Se não foi, será. O que eu percebo muito em comentários de redes sociais desse tipo de caso é que as pessoas colocam os demônios delas pra fora, usando os outros, sabe? De válvula de escape. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui traído no meu relacionamento, fizeram uma sacanagem comigo, fui chifrudo, não superei. Eu nunca pude falar pra pessoa que me chifrou tudo que eu desejava. Eu vou lá no Instagram e falo pro Vitão e pra Luísa Sonza. Entendeu? No caso do Wesley Safadão, também, que se separou e tal, que a ex dele fez alguns barracos no Instagram, era a mesma coisa. Então, assim, a gente pode ver o caso da Zilu, assim. A Zilu ganhou vários… A Zilu do Zezé de Camargo. O Zezé, né, claramente traiu a Zilu e tal, com essa mulher que ele tá casado hoje. E aparentemente, ele tá feliz com essa mulher que ele tá hoje. E tá tudo bem. Mas, assim, a Zilu ganhou várias fãs nas redes sociais, porque ela não tem um trabalho na mídia, né? Ela é mais os bastidores. Ela ganhou várias fãs porque era gente que se identificava com a dor dela, sabe? De ter, de estar do lado de um homem durante anos e depois ser completamente substituída, chutada. Então, assim, eu percebo que as pessoas usam esses casos famosos para colocar esses fantasmas para fora. Porém, no caso da Luísa Sonza, tem algo que me incomoda muito. Que é uma história de muito machismo que fizeram com ela e estão fazendo ainda. Porque o que acontece? Lançou clipe novo. Tem gente, tem grupos que se movimentam pra ir lá dar dislike no clipe. Entendeu?
Ai, gente, ela é ridículo,
posta uma,
né?
Ela posta uma foto com o Vitão, os comentários são horrorosos. Porque gente que não supera. Agora, vai lá no Instagram do Gustavo Lima, que é um caso que a gente citou antes aqui no início do episódio, e vai ver os comentários. Se não é um monte de gente dando força pra ele.
Falando, força, entendeu? Força, irmão, né?
Exatamente. É isso aí, exatamente. E pra Luísa Sonza não tem esse tipo de empatia, entendeu? Ela não tem o direito de viver a vida dela, de perceber que ela não tá num casamento feliz e viver a vida dela do jeito que ela quer. Mas o Gustavo Lima tem esse direito, entendeu?
A culpa é sempre da mulher, né?
Não, e isso… Só que assim, o que me dá mais dó é porque isso tá refletindo no trabalho dela, entendeu? Enquanto que o Gustavo Lima tá fazendo a live mais bombada do Brasil, a menina tá recebendo dislike num videoclipe que é o trabalho dela, por conta de algo pessoal, entendeu?
Se ela for esperta, o que ela é, eu acho, e ela é inteligente, ela vai reverter isso a favor dela, porque é isso, os fãs dela que ficam, que estão dando apoio e tal, são as pessoas que ela tem que ter seguindo ela mesmo, porque o resto é um monte de gente idiota. Então, força, Luísa, tá?
É isso. E agora, assim, fica a questão, não só pra nós dois, mas pra todo mundo que tá escutando a gente. Será que nós idealizamos casais? Levamos os relacionamentos dos nossos pais como modelo? Ou tipo, eu lembro muito que da figura da Fátima e do Bonner, é meio parece pai e mãe da gente, né? Que a gente se criou vendo eles dando boa noite pra gente no Jornal Nacional. E quando eles se separaram, foi um baque no Brasil inteiro. E claramente, a Fátima hoje é muito mais leve e feliz ao lado do Túlio. Que é o namorado mais jovem, mais tranquilo, é outra vibe. E idealizamos esses casais?
Eu acho que com certeza. Com certeza, gente. Eu acho que até os casais que não são famosos, estão próximos da gente, a gente olha pro lado e vê um casal que você... Já aconteceu comigo de ficar super mal quando eu vejo um casal de amigos que eu shipo muito, que eu olho, que eu falo, ai, que casal legal. E eles se separaram numa boa ou não. E aí eu fico super chateada, eu fico mal porque eles se separaram. Então, porque idealizou uma coisa ali. E pra pessoa que tá se separando, é muito difícil também. Já aconteceu comigo de, ai, vocês são um casal perfeito, vocês eram um casal perfeito. Não acredito, mas ai, casal perfeito. Gente, não existe casal perfeito, sabe?
Não existe.
Podem existir mil afinidades, pode ser, enfim, mil coisas. Você pode terminar com o relacionamento estando... saudável, você pode terminar de forma saudável, acabar amor, acabar energia ali, troca de energia, e tá tudo certo também. Agora, esses casais idealizados, imagina o sofrimento de você ter que escrever uma carta de um comunicado
público,
falando da,
né,
sua separação, sabe?
Público, E se você não escreve, você é pressionado. Fazem da sua vida, das suas redes sociais, que é um instrumento de trabalho, um inferno até você se manifestar de alguma forma. Eu acho complicado. E eu acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso. É a gente, o público, que idealiza esses casais. É esses casais que ficam vendendo uma vida perfeita no Instagram. Sendo que ninguém vive essa vida. Então, eu acho que é isso. É a gente viver as nossas emoções, as nossas relações internamente. É sair da vida do outro, deixando muito claro de por que a gente está indo embora. Mais alguma coisa para acrescentar?
Ah, é isso, né? Ter responsabilidade, tentar fazer as coisas com transparência, por mais que seja difícil. E sair de um relacionamento também... É muito corajoso, sabe? Quando o relacionamento tá ruim, mas tá acomodado. Então, assim, acho que... Eu já falei isso, eu acho que tem mil lados. E só quem vai saber é quem tá dentro do relacionamento. A gente tá aqui dando pitaco porque a gente ama fazer isso. Mas é isso, né? Só vai saber quem tá dentro. A gente não sabe o que acontecia realmente. E eu queria deixar claro que eu vou fazer um comunicado no meu Instagram comunicando que estou solteira. Tá bom?
Quem quiser manda direct, é isso?
Quem quiser manda direct.
Então, eu também estou aceitando currículo com foto. E não disse
boa
do quê.
Boa. Você gosta, né, de receber um nude?
Ah, eu gosto. Pode mandar que eu gosto.
Manda que ele gosta. Vai ter dignidade hoje ou a gente vai fazer freestyle?
Ah, eu
de
acho
novo?
Que hoje merece uma dignidade. Sabe por quê? Porque a gente quer ter dignidade igual. Fátima Bernardes, que tá lá com seu garotão maravilhoso. Eu quero dignidade igual da Gretchen, que dá o pé na bunda de 18 boys e vai pro próximo, entendeu? É essa dignidade que eu quero. Pode ser?
Pode ser, você manda.
Pode ser. E abaixa Gustavo Lima, abaixa Hulk. Cachorro, canalha, a gente quer liberdade, mas a gente também quer respeito, porque liberdade sem respeito não vale a pena. E discursei e militei toda. Beijos,
yes,
beijos, beijos.
Beijos, beijos.
Dignidade
já!